tarde. Bom, eu sou o Ricardo Panaggio, eu vim aqui para falar de Unscripted. Só para ter uma noção, quem aqui programa em C ou C++? Legal, uma parcela razoável. Quem aqui programa em JavaScript? Bastante gente, legal também. Mas eu vou falar sobre um assunto que tem a ver com essas duas linguagens, para quem trabalha com uma só delas, para quem trabalha com C, talvez ela seja bastante interessante, principalmente se a pessoa quiser fazer coisas para a web e não souber como começar. Unscripted talvez seja o canal, seja um ótimo jeito de começar. Para quem já programa em JavaScript, talvez isso seja um bom caminho para você aprender coisas novas sobre JavaScript, aprender como fazer coisas com bastante desempenho e tal. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, tem alguns canais, vocês não vão me encontrar no Facebook e coisas do tipo, eu sou um ativista de software livre, então vai ser difícil vocês me encontrarem em coisas desse tipo. Apesar de eu ainda ter um Twitter, mas está com os dias contados também. Eu também não tenho um e-mail, então se vocês precisarem entrar em contato comigo, contatos são muito convencionais, mas eles funcionam, então qualquer um dos canais, se vocês tentarem entrar em contato comigo, vai funcionar. Aqui no Fizzly, eu estou como membro do grupo de usuários do Liverpool, a gente tem uma mesa na área de grupos de usuários. Também estou no grupo de usuários da Mozilla Brasil, a gente também tem uma mesa no grupo de usuários, e a gente tem uma sala, 708, não fica nesse prédio, mas não é difícil de achar. Então, se vocês quiserem me encontrar para conversar e tudo mais, basicamente passar num desses três lugares. As duas mesas ficam próximas, então é fácil também. E, de toda forma, se vocês não conseguirem encontrar lugar nenhum, procurem por alguns meios. Tem um pacote lá escrito nas costas, as pessoas vão saber me achar. Bom, para falar de Unscripted, grosso modo, o que o Unscripted faz é pegar código C e transformar em JavaScript, mas isso é muito grosso modo. Mais especificamente, ele é um compilador de C e C++ para JavaScript. Também não vou entrar muito em detalhes agora, eu entro em detalhes um pouco mais para frente na palestra, mas aqui é basicamente para dar uma introdução para quem não sabia o que era o Unscripted. Na verdade, como ele usa o JVM por baixo, ele usa o Clang para converter o C++, o C para JavaScript. Ele, no fim das contas, funciona como um troço que converte bitcode LLVM para JavaScript. Então, na verdade, ele faz o passo final de compilação, que é pegar o bitcode e transformar em executável, em binário. E aí, esse binário é JavaScript nesse caso. O JavaScript implementa essa parte. No fim das contas, você consegue converter basicamente código de qualquer linguagem de programação em que basicamente qualquer uma que compile para bitcode LLVM para JavaScript. Então, uma pergunta que eu escuto muito quando eu converso com as pessoas sobre JavaScript: para que eu preciso de outras linguagens? Tipo, tem JavaScript? JavaScript roda em qualquer lugar, roda em qualquer browser, inclusive em vários sistemas de desktop e tal. Eu não preciso de outra linguagem, eu uso JavaScript. Eu já sei JavaScript, por que eu vou aprender outra linguagem? Não preciso saber mais uma. JavaScript me resolve todos os problemas, e eu já sei ela. Não preciso de mais nada. Eu tenho JavaScript. Para algumas pessoas isso pode soar engraçado e tal, mas eu já escutei todas essas coisas. Eu não compilei isso tirado da minha cabeça, eu compilei isso de coisas que as pessoas me falaram. Eu espero, durante o evento, não completar essa lista, mas eu não vou ficar infeliz se eu receber coisas para completar a lista, porque eu tenho mais coisas para botar no slide. Mas não é bem assim, certo? A gente tem muito código que já existe e já funciona, então vamos pensar, por exemplo, no Gnuplot. Eu vou mostrar um demo para vocês do Gnuplot rodando dentro do browser. Quem que sabe o que é o Gnuplot? Tá, bem pouca gente. É uma ferramenta, já tem muitos anos de vida, para você gerar gráficos. Basicamente, usar dentro de academia e coisas do tipo, onde as pessoas têm que pegar dados e transformar em gráficos. Eu tenho muito professor para quem eu chego e falo: cara, bota esses dados que você tem na web para as pessoas poderem acessar e tal. Eu posso até botar o dado bruto, mas o gráfico eu não tenho como botar um jeito mágico de gerar o gráfico, porque não tem gerador decente de gráficos para a web. Pronto, o script resolveu o problema do cara, agora ele não pode mais dar esse migué. Mas o Gnuplot existe, certo? Então, por que eu não posso tentar fazer isso rodar dentro do browser? Eu posso tentar, eu deveria conseguir, inclusive. Tem muitas ferramentas de desenvolvimento muito boas para C e C++, por exemplo. Tem um amigo meu aqui na frente que desenvolve o VDB. Quem já usou o VDB aqui sabe que é uma ferramenta sensacional. Quem aqui usa o DevTools do browser sabe que esse negócio está melhorando muito. Mas para chegar no nível do VDB, que tem dezenas de anos de vida, vai demorar um tempo ainda. Então, muitas vezes você tem esse tipo de ferramenta que te ajuda muito a desenvolver, principalmente com essas outras linguagens, e você gostaria de poder usar essas ferramentas. É a experiência. Como vocês mesmos levantaram a mão aí, tem gente que sabe C e não sabe JavaScript. Para esse cara, aprender JavaScript é muito mais difícil do que pegar o código C que ele tem e compilar para JavaScript. Então, o script resolve também esse problema. Mas eu já escutei, mesmo depois de todos esses argumentos, para que compilar para JavaScript? Por que, que eu não posso simplesmente tirar o JavaScript do browser e botar outra no lugar? Essa é uma alternativa que as pessoas me sugerem. Do tipo, ah, JavaScript é uma porcaria mesmo, bota Python no lugar e pronto, isso resolve todos os meus problemas. A web hoje era baseada em JavaScript. Muito do que se faz hoje em dia, se JavaScript não existisse, não poderia ser feito. Se você tirar JavaScript e botar outra coisa no lugar, você vai atrasar demais o desenvolvimento da web. Desenvolvimento de novos padrões, desenvolvimento de novas APIs, tudo isso vai ficar muito atrasado. Porque precisa de consenso para criar os padrões e tudo mais, e para uma linguagem nova ia demorar muito tempo para a gente conseguir entrar nesse consenso. Então isso ia atrasar demais. Tá, tudo bem, não dá para tirar JavaScript e botar outro no lugar, bota mais uma. Além de JavaScript, deixa eu programar em Python também para a web. Isso também tem exatamente os mesmos problemas, certo? Você só não tirou JavaScript, mas ainda tem o problema de ter que padronizar o Python que vai rodar no browser, padronizar as APIs para o Python e tudo mais. A gente não precisa ter esse tipo de trabalho. JavaScript é o caminho... acho que essa frase continua mais, eu não lembro ela completa. Você não precisa padronizar nada se você compilar para JavaScript. Porque a linguagem de programação ela tem o padrão dela e você compila para JavaScript padrão. Então você não precisa de padronizações extras aqui. O desempenho disso, eu vou mostrar bem no final alguns benchmarks para vocês verem, mas eu considero muito bom, mas para o pessoal que está desenvolvendo um script, ele é razoável e bom. Vocês vão ver os números, ele chega muito perto de nativo, então é por isso que eu chamo de muito bom, mas o pessoal provavelmente vai ficar feliz quando eles estiverem no mesmo nível do nativo. E tem muito espaço para melhorar muita coisa que já existe. Então, entre essas coisas que existem, tem, por exemplo, os próprios padrões da web, o próprio JavaScript, as engines que rodam JavaScript, e toda a parafernália que a gente usa dentro de um browser para rodar essas coisas. Cada elemento desse que a gente melhora o ecossistema como um todo. Então, se você compila para o JavaScript, basicamente você está criando uma demanda a mais para ter JavaScript rápido, que desempenha bem, por exemplo. Então, se você continuar usando JavaScript lá embaixo, o código compilado para JavaScript, você vai estar ajudando, no fim das contas, a desenvolver o ecossistema da web, como ele já existe hoje. Então, no fim das contas, se você compila para JavaScript, você continua tendo os benefícios de ter, por exemplo, Python dentro do browser, mas sem ter os problemas associados a isso. Você fica no melhor dos dois mundos. Alguém aqui ainda não está convencido na teoria de que isso pode ser uma coisa boa? Podem levantar a mão, fazer perguntas agora. Para dizer a verdade, durante a palestra, se eu falar alguma besteira ou alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão e interromper a qualquer momento, ok? Então, diga. Saber, dado que eu tenho um código C compilado para JavaScript e eu passei esse código para uma pessoa que não quer mexer no código C, ela quer mexer no código JavaScript, como faça para a pessoa que vai mexer no JavaScript manter isso? A minha resposta mais simples para essa pergunta é tão simples quanto você falar para a pessoa, toma aqui o binário que o GCC compilou, mantém o binário. O JavaScript não foi feito para ser mantido, então ele não é um JavaScript bonito no fim das contas. Não, a forma com que o JavaScript é gerado não foi feito para ser mantido, ele foi feito para ser performante, então tem essa diferença. É, exatamente, pensa num binário, só que esse binário é JavaScript, então não foi feito para ser mantido. É exatamente a mesma coisa que você gerar código binário em C, sacou?
Opa. Alô. Obrigado, hein. Dor de garganta. Eu achei que... Ah, esqueci a pergunta. Bem, enfim, tá, pode continuar, valeu. Okay.
Mais alguém tem dúvidas ou perguntas? Diga. Ou duas. Bom, só para não ter perigo de eu passar da hora, chega essas duas e a gente faz umas perguntas no final se sobrar tempo. Já falo. Está nos slides.
Existe portabilidade das bibliotecas em C para...
Várias bibliotecas já estão portadas, digamos assim, e várias outras estão on the way. Eu não sei exatamente quais são, mas sim, já tem várias portadas. Inclusive, eu vou mostrar alguns demos aqui que usam algumas dessas bibliotecas.
Por que não definir logo um bytecode para web e aí JavaScript também compilaria?
Acho que essa proposta foi feita recentemente, mas está meio cedo para a gente falar assim, não, vamos fazer um bytecode. É uma discussão para se ter, mas da mesma forma que falar, não, vamos adicionar Python para web, é uma discussão que a gente pode ter, mas é um processo longo, doloroso. Um bytecode para web provavelmente vai ser um processo ainda mais longo e mais doloroso, porque tem mais coisas envolvidas e tudo mais.
Bytecode, né?
Sim, mas ele vou falar dele, mas ele compila para JavaScript padrão, então não tem tanto esse problema. Bem, eu vou tentar convencer quem não ficou convencido na teoria na prática. Esse demo, acho que aqui, mesmo quem não é gamer conhece o Unreal Engine, certo? Isso não é um game, na verdade, isso é um demo. Eu sou péssimo para usar o touchpad, então me desculpem por qualquer coisa aqui, mas eu vou inclusive ligar o guide to, assim não tem clicar no banner. Isso são gráficos que estão sendo renderizados usando WebGL na minha máquina, sem usar servidor, sem nada, e isso está rodando no meu Firefox. Então, se vocês não acham que um browser consegue gerar gráficos 3D decentemente, eu espero que isso tire essa dúvida. Eu fiquei bem impressionado quando eu vi esse demo. Um fato interessante sobre esse demo é que a Unreal Engine ela foi portada para ser compilada com um script em 4 dias. Então, eles tinham um código C, tem que fazer algumas modificações eventualmente, mas as modificações para a Unreal Engine foram 4 dias. Eu não sei quantas pessoas, mas sei que não foi tipo, uma empresa inteira, foi um time pequeno, então em 4 dias eles conseguiram fazer isso. Tem mais alguns demos aqui. Tem esse script, eu não vou mostrar todos os demos, eu vou mostrar alguns só. Tem esse outro, é basicamente um mapa isométrico, cheio de texturas, ele renderiza muito bem. Tem o Burning Blood, esse eu pretendo tentar jogar. O servidor não está funcionando, e também a rede do Fizz não ia ajudar muito nesse caso, mas isso é um jogo de tiro. Eu não vou conseguir me girar direito e andar ao mesmo tempo. Oi.
Então, ele então compila chamadas de OpenGL para WebGL, é isso?
Sim. Tá, então... para esses demos que eu acabei de mostrar, sim. Se você usa o OpenGL, ele vai converter para WebGL.
Legal.
Mais demos. Tem um motor de código de barras. Tem uma biblioteca em C para código de barras, já existe há muito, muito tempo. Eu vi muita gente, tempos atrás, tentando fazer bibliotecas em JavaScript. Todas elas são uma porcaria em termos de desempenho. E aí fizeram essa biblioteca, eu testei ela e, sei lá, absurdamente mais rápido do que as bibliotecas que eu vi feitas em JavaScript. Então, para mim, perdeu o sentido eu tentar fazer uma biblioteca em JavaScript que seja mais rápido do que isso, porque já otimizaram esse código C pra caramba, é mais fácil eu continuar tentando otimizar o unscripting para gerar um código decente no final do que tentar gerar uma biblioteca JavaScript manual para fazer isso. Tem várias linguagens de programação que já foram convertidas usando o unscripting. Então, tem algumas aqui, tem esse site em que tem várias. Eu tenho uma lista pequena do que tem nesse site, mas eu posso mostrar ele para vocês. Eu posso mostrar Python nele, por exemplo. Ops. Oh. eu dei um import no math e todas as coisas que você esperaria de um math no Python estão aqui. Então, basicamente, tem Python dentro do browser, só que não está rodando no servidor. O Python foi compilado para JavaScript e ele roda 100% local. Alguém aqui conhece o GraphViz, uma biblioteca de geração de grafos, muito boa, por sinal. Eu tive esse problema, eu queria botar grafos da minha dissertação de mestrado na web. Aí o que eu tive que fazer foi usar o GraphViz, gerar algumas imagens e botar isso. Então eu basicamente fiz uma requisição para o servidor gerava uma imagem e retornava. Agora com isso eu passo o arquivo do GraphViz para uma biblioteca JavaScript e ele me gera essa imagem no browser. Greenplot, como eu falei para vocês, esse gráfico foi gerado por essas linhas do lado direito. Então, para quem nunca viu um Greenplot, isso pode parecer meio mágica, mas é muito interessante que você consiga fazer isso dentro do browser, porque isso cria, tem implicações muito grandes em como você consegue disponibilizar coisas na web. Esses demos convenceram quem não estava convencido da teoria na prática. Eu suponho que algumas coisas tenham apelado mais para algumas pessoas e algumas para outras. Eu espero ter coberto um espectro grande de coisas, mas se alguém não tiver convencido, me diga aí.
Não esteja convencido, mas uma coisa que eu queria entender como é que funciona é como funciona o I/O com o browser, né? A entrada e saída. Porque é essencial para rodar um programa, tá legal. Então tem um negócio que estaria saindo na minha tela com o OpenGL e sai o WebGL automaticamente. Mas e para interagir com o HTML da página? É isso que no JavaScript hoje, o HTML5, você faz uma aplicação, você quer pegar o document e pegar o DOM e interagir.
Felizmente, eu tenho as duas respostas dos próximos slides. Então, a primeira pergunta era como faz, que era exatamente o próximo slide. Fico feliz até que o raciocínio dos slides tenha conferido com o raciocínio de alguém. Mas bom, vamos começar do começo, entender como faz, como é que eu instalo esse negócio. Tem algumas poucas dependências, então você instala as dependências, você clona o repositório do Descriptor, e é isso. É bem simples. Eu fiz o setup do Descriptor nessa máquina faz poucos dias, basicamente a máquina estava zerada, então eu pude ter a experiência completa de como instalar todas as dependências e tudo mais com tempo menor. E nessa máquina demorou 15 minutos. É uma máquina do ano passado, não é uma máquina nova, então provavelmente se você comprar um hardware de 5 pau hoje em dia, não queria gastar tudo isso no computador, vai dar para fazer em menos tempo. Mas 15 minutos foi o setup completo do Descriptor nessa máquina, para instalar LVM, Clang e tudo mais. Como eu falei, LVM e Clang são uma das dependências, a outra é o Node, e uma terceira é o Python, 2.7.3 ou qualquer coisa para cima, a menos do Python 3.0 ou outros. Então, do 2.7 qualquer coisa. Não vai ter 2.8, fica pelo 2.7, qualquer um do 2.7 para depois do 3. Para clonar o repositório, ele está no GitHub, então basicamente você dá um git clone e feito essas instalações e clonar o repositório, está instalado. É bem simples, é coisa de 15 minutos mesmo. Se alguém quiser instalar na máquina para brincar depois da palestra, vamos lá para a sala, a gente faz isso. Como é que eu compilo de C para ou C++ para JavaScript? Se eu quisesse, por exemplo, usar o GCC para compilar um código C, eu rolaria basicamente isso, certo? O GCC, o código, ele vai me gerar um arquivo binário, eu consigo executar ele depois. Com o clone é a mesma coisa, eu basicamente rodo o clone no lugar do GCC. Eu, inclusive, vou tentar fazer isso aqui. Compilando. Esse é um código de Hello World que vocês esperam, então não vou nem mostrar o código para vocês. Para usar o script, eu basicamente, no lugar do Clang, eu rodo o script. Compilando. Deixa eu usar o Node aqui, que eu esqueci de carregar o Node, foi mal. Ops. Ok. De novo com o Scripting, foi mal, pela demora. Estou com preguiça e sem tempo. O mesmo Hello World, rodando dentro do Node. O mesmo código C compilado usando o JavaScript faz exatamente a mesma coisa que um código em C. O Node rodou basicamente um JavaScript gerado. Esse JavaScript é gerado de tal forma que ele pode ser usado tanto pelo Node, quanto dentro do browser, quanto de outras formas. Tem algumas coisas lá dentro, eu posso mostrar isso depois da palestra, porque é muito código para mostrar um Hello World de 5 linhas, vira bastante código JavaScript. É bastante coisa, então não dá para explicar tudo isso em poucos minutos, a palestra é curta, enfim. Mas a gente pode conversar sobre qualquer uma dessas coisas na sala, na mesa ou qualquer outro lugar. Não sei como faz para compilar. Para compilar com C++ é exatamente a mesma coisa, só que você usa o R++. Da mesma forma que você usaria o V++, por exemplo. Você pode gerar HTML a partir do JavaScript também. Então, se você rodar pedindo para que o arquivo de saída seja um HTML, ele vai gerar um HTML que roda no browser, que vai exatamente imprimir Hello World dentro de uma caixa, mas você pode fazer isso de outras formas também. Você pode usar otimizações, inclusive tem otimizações que usam ASM.js, que eu já mencionei, eu vou falar um pouco mais para frente nos slides, que dão um ganho de desempenho muito grande, mas eu já falo disso. Mas, enfim, se você usar as otimizações do próprio Clang, você ganha desempenho no JavaScript também. Vamos explicar um pouco como essas coisas funcionam embaixo do capô, certo? Porque essa é a hora da palestra em que vocês estão olhando para mim e falando: Batman, de onde você tirou esse escudo? Para quem assistiu Feira da Fruta. Mas como é que funciona essa parada? É basicamente uma compilação cruzada. Você está acostumado a pegar um código C e botar para o GCC, ele cospe um binário no final, certo? Mas ele vai cuspir um binário para a sua plataforma. Se você quer cuspir um binário para outra plataforma, ele tem que pegar e gerar essa última parte. Ao invés de gerar para a sua plataforma, ele gera para outra plataforma. Isso a gente, grosso modo, porque eu não sei quanto eu posso falar de compiladores aqui, mas grosso modo é isso que é uma compilação cruzada. Basicamente você compilar algo que não é para a sua plataforma, na plataforma que você está rodando. O que o JavaScript faz é basicamente rodar para uma outra plataforma, que é a web. Então você pega um código C e ele vai cross-compilar esse seu código C para JavaScript, para rodar na web. Então o que acontece aqui é que entra o código C ou C++, o LLVM, o Clang no caso, vai transformar esse bitcode em LLVM, e o JavaScript vai pegar esse bitcode LLVM e vai transformar em JavaScript, que é o que a gente viu, aquele código gigante que eu mostrei agora há pouco. Tem umas mágicas aí. O JavaScript não é o primeiro, e não é o único compilador de linguagens diferentes para JavaScript, certo? Se você olhar para a história, em 2006, 2007 já tinha coisas aparecendo, então tinha o Git do Google, tinha o Pylons, enfim, Brighton, tem um monte de coisas que apareceu antes disso, mas especificamente na mesma área em que o JavaScript funciona, tem o Mandrill. E essa galera do JavaScript e do Mandrill entraram em consenso de um subconjunto de JavaScript, que é muito otimizável, e você pode considerar ele como baixo nível, que é uma coisa que você consegue converter esse bitcode meio que um para um para esse subconjunto de JavaScript que eles definiram. Só que uma vez você define esse subconjunto de JavaScript, você consegue colocar ele num dos benchmarks, e que foi o que eles fizeram. Um dos benchmarks mais famosos de JavaScript tem ASM.js lá dentro. Então, com isso, os browsers todos, todo mundo que fabrica um browser, todo mundo que distribui um browser, quer fazer com que o seu browser fique mais alto nesses benchmarks. E isso faz com que quem usa ASM.js acaba ganhando muito, porque o browser vai se esforçar para implementar aquilo direito, para ficar rápido. Então, se você usar, compilar coisas usando ASM.js, vai ficar rápido no final, porque a galera quer que fique rápido, certo? Então, eles conseguiram uma coisa fantástica em termos de comunidade, certo? Então, todos os browsers, hora ou outra, vão acabar se interessando muito por fazer essas partes em que esse subconjunto de JavaScript fica rápido. Ele tem vários truques, eu não vou entrar no detalhe dos truques, a gente pode conversar sobre isso depois, se vocês tiverem interesse. Mas as mulheres fazem uma diferença muito grande, vocês vão ver isso no benchmark, no blog e mais. Tem algumas pontes que foram implementadas também, então se você tem código C, mas você precisa chamar JavaScript, ou o contrário, você tem código JavaScript e você quer chamar código C, tem como. Tanto para C quanto para C++, eu vou falar basicamente das pontes de C, que são mais simples de explicar, mas tem pontes para C++, a gente pode conversar sobre isso depois. Então, entre JavaScript e C, você tem esse script em H, esse header, que se você incluir no seu arquivo C, Você pode dar um script em JavaScript, passar uma string para ele, e essa string vai ser rodada como JavaScript quando o código, depois que o código for compilado. Então esse é um dos jeitos de você fazer a ponte ser JavaScript, para o código ser rodado em JavaScript depois. Tem uma outra ponte que é basicamente você usar... você cria uma biblioteca JavaScript que tem uma certa estrutura, certo? E você define essa função aqui dentro. Essa função, ela vai ser importada depois, porque eu passei aquele parâmetro extra JS library lá em cima. Então eu posso usar essa função aqui dentro, essa flag extra vai fazer algumas mágicas para mim, e eu posso usar essa função que eu defini no outro arquivo, nesse arquivo tranquilamente. Ponte do outro lado, para usar JavaScript, para fazer a ponte do JavaScript para o C, eu posso, por exemplo, definir uma função no arquivo C, uma função bem simples, uma função de soma, chama C underscore add, lembrem disso. Para chamar ela de dentro do JavaScript, eu posso usar essas duas funções, uma chamada cCall, para fazer uma chamada só. Então, eu basicamente passo o nome da função que está definida no C, ou o tipo de retorno, os argumentos e tudo mais, e ela chama essa função do C para mim. Ou eu posso usar o figwrap para criar uma função JavaScript que eu posso chamar várias vezes, é basicamente a mesma coisa, são os mesmos parâmetros a menos do último, e eu posso usar isso várias vezes seguidas. Tem pontes entre JavaScript e C++, não vou entrar no detalhe agora, mas existem e elas são um pouco mais complicadas, mas fazem mais coisa também, obviamente, porque C++ tem bem mais complexidade para resolver. Tem pontes entre JavaScript e linguagens dinâmicas. Eu mostrei algumas linguagens para vocês verem. A linguagem dinâmica que eu conheço melhor e que eu sei que está mais bem suportada é Lua. O próprio mantenedor do Unscripting está mantendo essa parte de Lua e funciona lindamente. Você consegue acessar basicamente muitas das APIs. Eu não sei qual é a porcentagem delas, mas muitas das APIs do browser hoje em dia, você só acessa via JavaScript, você consegue incluir um arquivo Lua ou um script Lua dentro do seu código. Se você incluir antes um troço que transforma Lua em JavaScript, está feito. Você pode não programar mais para web em JavaScript, você pode só usar Lua e deixar o JavaScript fazer a parte dele. Bom, tem alguns benchmarks que eu gostaria de mostrar. Então, para você poder rodar o benchmark na sua máquina, se você tem um script em live, você pode rodar isso. Você pode rodar o benchmark também dentro do browser. Mas para assim, não ficar mostrando aqui para vocês como roda o benchmark, tá, eu queria mostrar alguns gráficos. Esse gráfico aqui é basicamente é o tempo em que o código, o arquivo C, por exemplo, foi compilado com o Clang, demora para rodar. Então todas as outras barras são proporcionais a esse 1. Certo? Então se você vê o Chrome, por exemplo, em um dos demos está demorando quase 19 vezes o que o nativo demora para rodar. E o Firefox com o Asm.js, usando o Asm.js, ele está no máximo 2 vezes e pouquinho mais lento que nativo. Para mim isso é muito bom, mas eu tenho certeza que o pessoal que está trabalhando no scripting quer chegar mais baixo ainda, eles querem reduzir isso. Mas pense nisso, você está pegando o código C, que é um negócio que não foi feito para rodar na web, e está rodando isso só uma vez mais lento do que rodaria se você rodasse nativo. Isso é sensacional, simplesmente disruptivo. Tem alguns outros benchmarks maiores, você pode ver que aqui o Chrome bate 20 em um deles, e o Firefox com o Asm.js, no pior deles, dá quase 3. Então, no pior demo, ele roda 2 vezes mais lento do que nativo. O que é muita coisa. Bom, eu cobri alguns tópicos na palestra. Eu falei de por que outras linguagens para web são interessantes, certo? Muitas pessoas têm experiência com outras linguagens e gostariam de usar elas dentro da web, enfim. Usar outras linguagens na web seria muito interessante e tem problemas em fazer a web suportar essas outras linguagens, mas a gente não precisa disso, a gente pode compilar para o JavaScript e sobreviver dessa forma. Mostrei alguns demos, tanto de coisas gráficas e tal, usando WebGL, como de coisas biblioteca C mesmo, que foram compiladas com JavaScript. Mostrei rapidamente como se faz a instalação, apesar de não ter feito uma instalação aqui, porque demora um tempo. Como é que a gente compila, eu mostrei algumas coisas na prática como compila, expliquei alguns detalhes do funcionamento, expliquei alguma coisa sobre as VOS, falei das pontes e mostrei os benchmarks. Mas eu não cobri todos os tópicos. Eu fui porque o tempo é curto e tudo mais. Eu que estava fazendo perguntas mesmo. Então vou aproveitar agora para abrir para perguntas de fato e só perguntas. Eu agora estou 100% perguntas.
Ricardo, acho que um ponto importante para quem trabalha com a web, apesar de ter uma série de mecanismos e camadas de cache aí, é o tamanho que esses binários ficam. Né? Então, por exemplo, tu mostrou o interpretador Python, mas que tamanho fica esse interpretador Python para conseguir colocar no site, por exemplo? Você tem...
Boa pergunta. Eu não faço ideia de quanto o Python fica, mas é pequeno. Esses jogos, por exemplo, são jogos, né? Está fazendo sentido demorar bem mais tempo. Eu carreguei eles em, sei lá, umas 10 vezes mais tempo do que esse interpretador Python. Esse interpretador Python carregou bem rápido.
Porque até uns 5 ou 6 MB dá para pensar, colocar numa página. Mas mesmo assim, para começar a colocar funcionalidade com 5 ou 6 MB, já
começa a complicar. Então, se você for usar uma linha de Python, isso não faz uma desgraça com a sua página. Faz a sua página demorar muito mais para carregar e tudo mais. Mas se você pensar em aplicações grandes, por exemplo, como um jogo, esse overhead a mais de carregar, sei lá, 1 MB de JavaScript, talvez seja piada, certo? Vai carregar tanto asset. Às vezes vai carregar uma textura, uma imagem que vai ser tamanho todo da tua biblioteca. Então, principalmente para projetos grandes, isso acaba fazendo menos efeito. Para coisas pequenas, eu concordo com você que talvez isso seja o problema. Mas eu não faço ideia de quanto exatamente um Python, por exemplo, fica quando você compila usando um script. A gente pode ver o tamanho daqueles JavaScripts depois. Eu acho que eu vou me atrapalhar fazendo isso agora. Mais perguntas? Mãos levantadas, isso é muito bom.
Existe algum outro aplicativo, outro pacote que permita fazer a mesma coisa que o Eclipse faz para C++, por exemplo, para Python, Java e passar para JavaScript?
Sim. Como eu disse, existe essa coisa que faz a conversão do bitcode LLVM para JavaScript. Isso é um script, no fim das contas. O script tem mais coisas em volta disso. Então, essa parte está resolvida. Essa parte a gente está trabalhando bastante. Se você tiver um compilador que pega da sua linguagem preferida e transforma esse bitcode LLVM, você está feita. Basicamente, você encadear as coisas. Talvez você tenha que escrever um scriptzinho aqui e outro ali para encadear, ou talvez você encontre alguém que já tenha feito isso. Mas basicamente, esse é o processo. Então, aquela última parte que eu mostrei aqui, de como funciona, ela funciona sempre, sacou? Então, aquela parte
do LLVM.
Basicamente, você precisa do LLVM compilar da sua linguagem preferida, gerar o bitcode, e aí o resto o Unscripting faz. Então, não é tanto uma tarefa para o Unscripting, sim uma tarefa para você encontrar um compilador que transforme o bitcode LLVM, quer dizer, da sua linguagem de programação para bitcode LLVM. Tem alguma, por exemplo, Java, existe o suporte oficial do Unscripting para Java. Basicamente, você pegar o XLLX, blá blá, é um compilador de Java para C. Então, ok, se eu não achar um compilador de Java para Bitcode LLVM, eu posso encontrar um troço que compila para C, existe, de Java para C, e depois eu pego o troço que foi gerado de C a partir de Java e passo para o Unscripting normalmente. Então, eu já vi gente rodando código Java dessa forma, funciona. Basicamente, você saber encadear as peças da forma correta e aí você consegue resolver toda a parada.
Oi. Existe alguma ponte entre as funcionalidades do HTML com o programa que tu está fazendo em C?
Sim. Esse código que eu mostrei, vamos ver se eu volto até o slide certo. Esse método aqui, usando essa... Você cria um arquivo JavaScript que basicamente chama alguma função e depois você usa os parâmetros a mais e tal. Para fazer do C para JavaScript é uma alternativa. E esse método aqui, por exemplo, é outra alternativa para JavaScript. Quando você quer fazer coisas do browser, você pode usar exatamente essas mesmas funcionalidades. Então, por exemplo, eu estou dentro do código C e eu quero acessar as APIs do browser. Eu posso usar esse método, esse aqui, e basicamente criar definições da API, por exemplo, a web API de geolocalização. Eu crio um arquivo JavaScript que mapeia essas coisas para mim e pronto, eu passo esses parâmetros a mais.
Mais simples, eu quero receber um arquivo que feito upload, por exemplo, ou algum campo HTML.
Sim, então, tudo que você faz, por exemplo, se você dá um document ponto e chama uma daquelas funções mágicas do JavaScript, alguma das APIs do browser, você pode usar essa mesma coisa, mas aí que tá, você não precisa, o JavaScript já fez isso para você. Essas APIs aqui estão definidas dessa forma, essas coisas são embutidas automaticamente no teu código. Então, quando você quer, de dentro de você, acessar uma dessas APIs, você pode usar esse método, simplesmente chamar as funções de JavaScript e vai funcionar, porque esse troço já foi feito. Então, tem um arquivo JavaScript que está definido os mapeamentos entre C e as coisas do browser, e aí você consegue acessar as coisas do browser via C por causa disso. Então, eu usando esse método.
Só mais uma. Existe alguma biblioteca de acesso ao banco de dados, por exemplo, que eu consigo...
Do meu ponto de vista, não faz muito sentido você acessar um banco de dados remoto de dentro do browser, principalmente porque isso tem inúmeras implicações de segurança. Então, o browser tem os seus próprios bancos de dados, certo? Você pode usar local storage, puts IndexedDB, enfim, tem algumas opções, acho que são, tem cinco padrões, mas acho que os que estão rolando agora é basicamente local storage e IndexedDB, certo? IndexedDB é basicamente um SQLite que roda dentro do browser. Então você tem essas opções, você deveria optar por elas na prática, porque comunicar direto no JavaScript com o seu PD não parece...
um banco de dados, e eu quero acessar uma determinada funcionalidade para...
A melhor coisa que você pode fazer é implementar uma API entre o seu banco de dados e a sua aplicação, que é o que a gente faz hoje em dia. Para a gente acessar direto do JavaScript o seu banco de dados, é uma seara tão grande que é melhor a gente nem entrar nela. Ó, o rapaz ali está monopolizando o microfone. Manda, Sérgio.
Sempre que ela fala comigo, eu esqueço a pergunta. Alô, oi. Então, o quão dependente de LLVM isso é e quando a gente vai bombar o backend de GCC?
Ok, isso depende 100% do LLVM hoje. Mas a gente pode mudar isso e eu quero mudar isso.
Não, mas
então vamos combinar e a gente vamos brincar com isso. Usar o GCC e no lugar de LLVM, no caso aqui do lugar do Clang, exatamente, a gente pode usar GCC, certo? Eu podia ter compilado aquele código que eu compilei com o Clang com o GCC e ele funcionar normalmente para gerar um binário para minha plataforma. Mas o GCC não gera Bitcode ao LLVM, certo? Então ele vai gerar alguma coisa intermediária que a gente pode processar e transformar em JavaScript. Eu quero fazer isso. Então, vamos marcar, fazer isso.
Não, mas na verdade minha pergunta foi mais assim, o que a gente precisaria fazer... vou refazer a pergunta. O que já está feito e o que precisaria ser feito, né? No caso, pelo que você... Assumo que você tenha olhado partes do código e tal, esses dias que você falou que estava olhando... o que já está feito e o que a gente vai, por exemplo, precisar quebrar a cabeça para fazer? Ou será que vai ter que refazer quase tudo? Okay. Não sei, o que você acha?
Para eu explicar, para responder corretamente a sua pergunta, eu tenho que entrar em muitos detalhes do scripting e eu talvez vou me enrolar se eu entrar nessas partes, porque eu talvez não entenda o suficientemente bem desses detalhes para ficar explicando no geral. Mas enfim, tem algumas partes que dá para aproveitar praticamente 100%. Principalmente os scripts do scripting, que basicamente chamam o Clang e depois chamam outras coisas e tal. A gente consegue usar esse toolchain basicamente todo, que muda são alguns parâmetros do Clang que são diferentes do GCC e tal, mas são poucos parâmetros que são diferentes. Isso é bem fácil também de resolver, certo? Principalmente se você conhece bem GCC e Clang, é só uma questão de você saber que parâmetro faz o que, como é que você converte de um para o outro e tal. Essa é a parte fácil. A parte difícil está embaixo, que é de onde você pega o Bitcode e o LLVM, que basicamente você não vai ter, você vai ter outra representação intermediária para gerar JavaScript. Então, na geração, tem muita coisa que dá para aproveitar. Então, por exemplo, tem algumas instruções de Bitcode e LLVM que você consegue encontrar também em outras representações intermediárias. Logo, você consegue basicamente remapear, não é essa representação intermediária, é essa outra, então você gera JavaScript a partir dali. Tem coisas que você não vai encontrar mapeamento, você vai ter que fazer do zero. Mas enfim, a dificuldade maior, do meu ponto de vista, tá nesse ponto, que é basicamente você não vai ter Bitcode LVM, então você vai ter que escolher uma representação intermediária, basicamente encontrar a melhor dessas que o GCC poderia gerar, e encontrar também dessas alguma coisa que você consiga encaixar melhor com o que já está feito. Preguiçosamente daria para fazer alguma coisa assim, lance rápido, uma tarde, por exemplo, a gente conseguir fazer alguma coisa, sei lá, um Hello World, escolher algum subconjunto bem pequeno de instruções basicamente para fazer isso funcionar. Mas para fazer 100% vai dar trampo. Mas assim, eu me interesso muito em fazer isso funcionar. Bora tocar esse negócio.
Oi. Eu queria saber melhor realmente qual é o ganho de se converter ferramentas em C para JavaScript. Se tu pode justamente com o GCC compilar ela e executar ela com o CGI direto gerando HTML e qualquer outras linguagens na web direto do código C. E sendo que daí esse binário estaria rodando em server-side, seria bem fácil de gerenciar qualquer tipo de banco de dados ou qualquer coisa de forma muito mais rápida. E também uma pergunta quanto a esse código gerado, a questão da interação dele com o server-side. Ele já tem alguma ideia de Ajax ou Nada.
Ok, duas perguntas. A primeira pergunta, não sei se eu não lembro, é, por que que eu compilo para JavaScript e não faço em server-side, certo? Bom, para começar, eu acho que são dois problemas bem diferentes. Então, o primeiro problema é, eu quero rodar server-side em uma linguagem de programação aleatória qualquer. Isso a gente já faz. Esse problema está resolvido há anos para várias linguagens. Então, bom, done deal. Agora, muitas vezes eu quero rodar coisas no lado do cliente. Vamos pegar, por exemplo, esse exemplo dos jogos que eu mostrei. Como é que eu faço um jogo com gráficos 3D sensacionais, como esses que a gente tem no desktop hoje em dia, rodar dentro do browser? Se eu rodar isso do lado do servidor, cara, não vai rolar. Simplesmente não rola. Porque para cada cliente que eu tiver, eu vou ter que ter um servidor ultra parrudo para poder rodar as coisas dele, e o cara tem uma máquina ultra parruda do lado dele. Por que que eu estou desperdiçando o hardware dele e alocando o meu hardware para isso? Então, para coisas desse tipo, por exemplo, eu não vejo uma não motivação, não é uma motivação em si. Mas as pessoas podem se perguntar, tipo, ah, será que eu preciso de um scripting para fazer outras coisas? Depende. Então, sim, um scripting é uma ferramenta que te ajuda a fazer várias coisas novas, interessantes, e que provavelmente não vai afetar você de muita forma para outras tantas que você já fazia. Então, por exemplo, se você tem uma página que é basicamente um bando de formulários e tal, e você, sei lá, precisa acessar banco de dados, felizmente, o scripting te afeta positivamente, mas você não precisa dele. Ele te afeta positivamente por causa de, por exemplo, o Asm.js, que vai melhorar o desempenho de JavaScript, e, por consequência, você talvez acabe ganhando com isso, certo? Se você souber usar alguns truques de JavaScript que a Asm.js usa. Mas talvez você realmente não precise de um scripting. Você só vai se beneficiar dos efeitos colaterais. Primeira pergunta respondida ou não?
É, só então confirmando, então a ideia do scripting é de portar algoritmos complexos e grandes, como jogos, para ser executado do lado do cliente e não realmente essa interação da página como a Jax, que era a segunda pergunta.
Ah, a segunda pergunta eu já respondo. Ainda da primeira pergunta, nesse caso, não é necessariamente jogos e coisas do tipo. É, por exemplo, aplicações grandes que já existentes que eu gostaria de portar para o browser, essa é uma coisa para a qual o Scripting serve muito e serve muito bem. É, outras coisas, por exemplo, você poder portar bibliotecas que você já possui em outras linguagens, você quer usar dentro do browser, facilmente você consegue rodar isso em JavaScript. Enfim, tem mais algumas outras coisas menores, mas digamos assim, grosso modo seriam essas utilidades maiores. Mas você pode usar para coisas pequenas também. Bom, segunda pergunta. Da mesma forma que você, que eu respondi a pergunta do amigo da frente aqui, sobre como é que eu acesso, por exemplo, APIs do browser via C, que é basicamente o que já existe, certo? Você vai basicamente ter um mapeamento das APIs para C. Ajax, é um termo que já faz um tempo que eu não escuto, basicamente fazer requisições assíncronas é acessar APIs do browser, certo? Não tem nada muito sofisticado, além de criar um XHR e tudo mais. Então, isso tem mapeamento para C, você consegue acessar essas coisas de C. Então, oi? Esse jogo que eu mostrei, que eu tentei jogar, o Banana Bread, ele é online. O servidor dele está fora, mas ele usa o WebRTC para você conseguir jogar contra outras pessoas. Infelizmente o servidor está fora, não sei porquê. Assim, hoje de manhã eu fui testar, estava fora. Infelizmente não deu para mostrar, mas teria sido inclusive mais interessante o demo, porque eu não sei jogar, então eu ia morrer o tempo todo.
Mais 5, tá?
Ok.
Bom dia.
Bom dia.
Como que está isso em produção hoje? Além de jogos, onde é interessante eu fazer esse tipo de compilação? E como que está isso no comércio? Grandes empresas estão usando? Como que está esse desenvolvimento?
Bom, eu não sei quem é que está por trás do Unreal Engine, não sei qual é o nome da empresa, não entendo muito de jogos, mas esse tipo de gente está interessada, certo? Eu diria que não existe nada em produção do tipo, nada grande. Esse demo, esse Banana Bread que eu mostrei aqui, é uma das coisas mais sofisticadas que a gente tem hoje em dia. Ele é um demo, certo? Você consegue jogar nele, eu já joguei, funciona bem. Eventualmente vai crashar, mas é bem eventual. A gente está falando de coisas que estão sendo feitas, saca? Então, assim, é natural que essas coisas aconteçam. Então, eu não espero que você vá ver algum jogo online na semana que vem que usa Unscripted. Mas eu também não me espantaria se aparecesse, certo? Então, eu não posso responder a sua pergunta com precisão, porque, não sei,
provavelmente quem é da Mozilla e está próximo do time sabe de tipo, coisas de negócios que estão rolando, das quais, como eu sou da comunidade, eu não fico sabendo. Até felizmente, porque assim não tem perigo de eu soltar nada sem querer. Mas com certeza você vai ver coisas aparecendo em breve, porque isso resolve um problema que a gente tem, certo? As pessoas fazem jogos em Flash, porque elas precisam fazer jogos para a web e essa é a ferramenta que elas acham que funciona. Mas é uma ferramenta toda cheia de problemas, que traz um monte de problemas com ela. Se você puder usar só ferramentas que fazem parte da Open Web, então você tirou um grande problema da sua vida. Você pode jogar o Flash fora. Então, se você pensar em basicamente qualquer coisa que é feita hoje com Flash, que é basicamente porque eu preciso fazer coisas que JavaScript não faz, ou eu preciso de coisas rápidas, JavaScript provavelmente vai resolver 80% desses problemas. Provavelmente. Sim, a JavaScript tem esses mapeamentos de OpenGL para WebGL feitos. Então, esses jogos que eu mostrei basicamente usam esse mapeamento da compilação. Mais uma pergunta? Senão o pessoal vai me chutar.
Existe alguma biblioteca do próprio Encrypting para desenvolvimento dentro dessa, digamos, seria uma máquina virtual dentro do browser, né? Já existe alguma coisa?
Para usar o Encrypting, eu sei que tem uma VM, tem um, como chama esse troço, Vagrant ou qualquer coisa do tipo, sei lá. Tem uma VM disponível, você simplesmente baixa ela e roda na sua máquina, você não precisa setar nenhum ambiente nem nada. Basicamente, você baixa isso e sobe a máquina. Mas eu não acho que faz sentido a gente falar de um ambiente para o Encrypting, porque o Encrypting mesmo não é nada, certo? É basicamente um bando de bibliotecas e tal. Se você, por exemplo, programa em C, você já tem o seu ambiente C de preferência, você continua usando ele e usa o Encrypting só no finalzinho, basicamente para gerar código para a web. Então,
digamos assim, o cara tem um sistema que consulta ações ou alguma coisa assim, que ele já faz em C. E ele quer uma interface gráfica ou alguma coisa que possibilite ele desenvolver na linguagem dele, só que isso aí vai rodar na web, vai rodar de repente no Firefox.
Dá para fazer com o Encrypting de boa. Assim, envolve algumas coisas, porque você tem que criar algumas ferramentas para fazer esse toolchain, mas não é difícil, tem demos por aí, tem gente fazendo isso, coisas do tipo.
Em C tu tem bibliotecas que tu programa em Windows, por exemplo, ou o Linux.
Sim, para essas aí você não vai encontrar conversões diretas.
Não tem direto, então.
Eventualmente você vai encontrar, mas não estou dizendo assim que é impossível de fazer, mas também não estou dizendo que você vai encontrar. Sim, isso já são coisas mais complicadas, certo? Então, bibliotecas padrão da GLibC, por exemplo, você vai encontrar praticamente todas já convertidas. Essas aí já são coisas bem mais pontuais. Então, talvez seja possível portar, talvez não. Tem que estudar caso a caso. Isso já é uma coisa bem mais específica. Infelizmente, também não sei muito. Bom, pessoal, o meu tempo acabou. Eu queria só falar mais 5 segundos sobre o Hackathon Firefox OS. Está rolando durante o Fizzly. Então, se vocês quiserem participar, apareçam na nossa sala. Se vocês quiserem acessar esse link, vocês podem usar esse QR Code. Não tem como gerar um QR Code daqui. Bem, o link... Dá para ler aqui embaixo? Não, né? Dá. mozillabrasil.org/hackathon/2014. Se vocês não conseguirem lembrar disso, procurem um Smurf. A gente ajuda vocês. Quem quiser participar do Hackathon, é só conversar com a gente dá todo o suporte. Vai ter algumas palestras na nossa sala sobre o Hackathon e tudo mais. Então, basicamente, sobre o Hackathon é isso. Valeu